Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos orar nessa manhã pela palavra do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos conduza, precisamos que o Espírito do Senhor revele ao nosso coração a palavra de Deus. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Nós sabemos que a nossa mente carnal, ela não é capaz por si mesma de compreender os mistérios de Deus. Precisamos da iluminação do Espírito Santo. Vamos orar para que isso aconteça conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado por tua graça. Muito obrigado porque podemos estar aqui nessa manhã reunidos no nome de Jesus Cristo. Senhor, e nessa manhã nós oramos sobre a tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade humana, Senhor, de fato compreender as coisas espirituais. E nós pedimos que nessa manhã o teu Espírito ilumine a tua palavra em nosso entendimento. Porque, Senhor, não queremos ser apenas ouvintes desta palavra. Precisamos, Senhor, ser praticantes desta palavra. Senhor, e só o teu Espírito pode fazer esta obra em nós. Eu oro para que nessa manhã isto se cumpra aqui entre nós. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, igreja. Estamos, neste semestre, tratando a respeito de um tema muito importante, muito fundamental para nós. Estamos tratando a respeito da soberania de Deus. Estamos percorrendo as Escrituras e compreendendo, então, diversos aspectos desta soberania. E, nesses três domingos, começamos no domingo passado, estamos dando continuidade hoje, estamos tratando a respeito da soberania de Deus nas leis naturais. Então, é sobre esse aspecto que nós estamos refletindo nesses três domingos. E começamos, então, na semana passada, tratando a respeito daquilo que nós queremos chamar hoje de primeiro capítulo, ou primeiro ato da história, segundo a revelação bíblica. E hoje nós vamos entender isso, que a história segundo a narrativa bíblica, ela se divide basicamente em três atos principais. E o primeiro ato dessa história é o ato da criação. Vamos voltar aí ao isso. E temos aí então este verso da Bíblia, que é o primeiro verso da sua Bíblia, e este verso por si, ele seria capaz então de resolver todos os nossos dilemas, e principalmente o dilema do homem contemporâneo, do homem pós-moderno, que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, o homem pós-moderno que acha que a vida não faz sentido algum e vive apenas para a busca dos prazeres momentâneos. Este capítulo, ele é este versículo da Bíblia, que é a primeira frase da Bíblia, ele é definidor para nós. E ele diz simplesmente o seguinte: qualquer pessoa pode memorizar isso, qualquer pessoa pode sair daqui hoje com a sua história mudada, apenas entendendo este versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este, então, é o primeiro ato da história bíblica. E nós, na semana passada, exploramos, então, este ato, e começamos esse nosso estudo falando a respeito da impossibilidade do acaso. Então, usamos a ilustração aí do bolo de chocolate. Se você não assistiu a mensagem da semana passada, está no nosso site, entre no site, assista, porque é um fundamento para aquilo que nós vamos tratar hoje como continuidade desta narrativa bíblica. Falamos a respeito da impossibilidade do acaso. Veja, nós vivemos em uma cultura que nos prega, que nos diz, que nos ensina que a vida, ela é um produto do nada, ela é um produto do acaso. a explicação que nós temos e que nós ouvimos nas nossas escolas é que não existia nada e de repente esse nada ele explodiu e de repente as coisas foram se ajuntando e foram se combinando. E estamos aqui por fruto deste acaso. E nós demonstramos através deste raciocínio que isso é uma coisa não somente ilógica, como é absurda, inclusive contradiz coisas que hoje a própria ciência comprova como leis. E nós vamos explorar ainda um pouco mais a respeito disso nessa manhã. Mas existe um dilema que está na base desta explicação ilógica e irracional para a vida humana. E esse dilema, ele está bastante explicado na Bíblia, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, versos 20 a 22, acompanhe comigo a leitura na tela. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Está aí o retrato da nossa cultura. Está aí o retrato dos dias que estamos vivendo. E vemos então qual é o dilema da raça humana. O dilema da raça humana é que o ser humano, ele rebelou-se contra Deus, ele virou as costas para Deus, e nós vamos falar mais a respeito disso nessa manhã. Mas esta rebelião, então, faz com que o ser humano, ele precise encontrar uma explicação para a vida e para o universo que exclua a pessoa de Deus. Isso nos deixou em um dilema impossível, onde abraçamos um pensamento fútil e ilógico, porque precisamos tirar Deus do cenário, porque o nosso coração está em um estado de rebelião contra o nosso Criador, e esta é a loucura que vive a nossa cultura. No entanto, na contramão desse pensamento, a própria ciência, ela percebe que o universo é regido por leis. Isso é algo muito bem estabelecido, isso é algo provado pela ciência. Tanto que nós temos duas categorias de conhecimento. Uma são as teorias, outra categoria são as leis. Leis são provadas, são demonstradas, são experimentadas, são repetidas, são previsíveis, são constantes. E sabemos hoje que o universo é regido por leis. E sabemos que nós, como seres humanos, nós não estabelecemos ou criamos essas leis. Nós descobrimos essas leis e nós operamos dentro dessas leis. Então, toda vez que há um avanço na ciência, é quando há uma descoberta de leis estabelecidas no universo e nós aprendemos então a operar dentro dessas leis. Falamos na semana passada sobre a figura do avião. Ora, a figura do avião, ela não anula a lei da gravidade, ela continua existindo e ela continua puxando o avião para baixo. Mas nós descobrimos que existem as leis da aerodinâmica. E quando nós aplicamos as leis da aerodinâmica, isso nos permite fazer com que um aparelho muito pesado possa momentaneamente vencer a lei da gravidade, desde que ele opere dentro das leis da aerodinâmica, porque quando ele deixa de operar dentro das leis da aerodinâmica, inevitavelmente ele irá cair, como nós vimos recentemente uma imagem bastante impressionante, onde isso aconteceu. Vimos ali um avião caindo verticalmente, uma cena assustadora, porque aquele avião deixou de cumprir as leis da aerodinâmica. Então nós, como seres humanos, nós não estabelecemos as leis que regem o universo, nós descobrimos essas leis e aprendemos a operar dentro dessas leis. É curioso que uma das leis que nós descobrimos é a lei da entropia, é a segunda lei da termodinâmica. Talvez você lembre disso lá das suas aulas de física, né? Alguns já passaram por isso há um pouco mais de tempo. Inclusive isso me motivou bastante nessa manhã, né, quando o pastor Marcos disse, olha, as pessoas mais idosas, a gente recomenda que retirem as máscaras. Eu tirei a minha depressa, viu, irmãos, tirei a minha máscara correndo, mas de fato essas aulas de física já aconteceram há um bom tempo atrás na minha história, mas lembre das leis da termodinâmica. A segunda lei é essa lei da entropia, e a lei da entropia, ela nos demonstra, ela nos prova que o tempo, ele jamais é aliado da ordem. O tempo, muito pelo contrário, ele desagrega as coisas, caso não haja uma força inteligente, uma autoridade que agregue e organize os elementos. Então, nós todos conhecemos a lei da entropia, principalmente quem tem filho adolescente em casa, sabe que o quarto não se arruma sozinho. Talvez o seu filho, usando aí o argumento, não é, da teoria que rege hoje o pensamento da criação do universo através do nada, talvez ele diga para você, ó, mãe, deixa aí meu quarto, daqui a 1 milhão de anos pode ser que o meu quarto esteja arrumado, pode ser que ele se arrume sozinho. E nós sabemos que isso é uma impossibilidade, porque existe uma lei que rege o universo, que nos mostra que com o tempo e sem uma ação inteligente, todos os sistemas se desagregam. Uma outra lei interessante, não falamos disso na semana passada, é a lei de causa e efeito. Essa é uma lei muito interessante, e segundo o Dr. Jeremy Walter, que ele é PhD em engenharia mecânica pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele descreve da seguinte maneira a lei de causa e efeito. Uma causa pode ter diversos efeitos, porém nenhum efeito pode ser quantitativamente maior ou qualitativamente superior à sua causa. Por causa desta lei, a todo efeito observado é atribuída uma causa, sendo jamais tratado como ocorrência aleatória ou produto do acaso. É a própria ciência que nos diz isso. E a lei da causalidade leva à lógica à conclusão de que os seres humanos, e como extrapolação todo o universo, sendo nós então um efeito, nós possuímos então uma causa que seja quantitativamente maior e qualitativamente superior em vida, em inteligência, emoção e vontade. Então, o universo é um efeito. Se o universo é um efeito, consequentemente existe uma causa que é superior ao próprio universo. Esta é outra dificuldade, porque na nossa rebelião contra Deus, nós então procuramos uma causa para o efeito que é o universo, a partir de nós mesmos, a partir dos nossos sentidos humanos. E através dos nossos sentidos humanos, temos a dificuldade de perceber um ser que, diferentemente de nós, é um ser que não é criado, é um ser que é criador, é um ser que é o originador de todas as coisas. E perceba que uma das revelações mais iniciais, mais primitivas a respeito de Deus, na antiga aliança, quando Deus se manifesta a Moisés naquele episódio conhecido da sarça ardente, Deus se apresenta simplesmente a Moisés como o Eu Sou. Está lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Moisés está preocupado, ele precisa ir ao Egito, ele precisa dizer para o povo, olha, eu estou aqui, em nome de Deus, ele me enviou. E se o povo me perguntar, quem foi que mandou você vir aqui? O que é que eu vou responder, Senhor? Então Deus disse, você vai dizer, eu sou, me enviou até vós. Deus, ele simplesmente é. Deus não existe, porque existência pressupõe um início e um fim. Deus, ele simplesmente diz, eu sou, porque Deus não tem início e não tem fim. E na revelação mais plena a respeito de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, e vemos aqui então na Bíblia, no fim de todas as coisas, na plenitude de todas as coisas, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versos 12 a 14, Jesus Cristo, como revelação visível e plena de Deus, está dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. Então, queridos, se o universo ele é regido por leis, as leis são um efeito e não uma causa. Então, as leis precisam, elas pressupõem que existe então um legislador. Leis são o efeito da figura de um legislador. E aquele que legisla, ele é, então, soberano, ele é aquele que tem a capacidade para governar todas as coisas. Veja o que nos diz o profeta Isaías, Isaías capítulo 33, verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Esta é a revelação do nosso Deus como o legislador, como aquele que é a causa de tudo que nós vemos como efeito, a nossa própria existência, a existência de um universo que é organizado, um universo que é afinado milimetricamente para que seja possível a vida. Então, tudo isso é a evidência de um Deus que é soberano, que é legislador, e isso está revelado através das leis da natureza. Mas existe um dilema, e quero explorar agora com vocês esse dilema. E quando as coisas parecem fora de controle? Isto é um dilema. Veja, nós vivemos em um dia em que é possível conhecermos e sabermos a respeito de catástrofes naturais instantaneamente ao redor do mundo. E temos acompanhado em diversas partes do mundo, inclusive em nossa nação, inclusive em nosso estado, diversas catástrofes naturais. Como podemos ver isso à luz de um Deus soberano? Então, muitas vezes, quando perguntados a respeito de, então olha só, Deus é soberano, como é que aconteceu uma tragédia dessa? Como que aconteceu um tsunami como esse que está aqui? Por que estão acontecendo tantos terremotos, tanta miséria no mundo? E talvez de uma forma simplista, algumas pessoas possam responder da seguinte maneira, não, porque Deus quis. Como que nós podemos então entender isso? Será que Deus então quis que essas tragédias acontecessem? Deus desejou isso? Deus desejou isso para as pessoas, para a raça humana? Enquanto a Bíblia diz, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Enquanto nós vemos Deus como um Deus misericordioso, nós temos um episódio muito interessante, Jesus Cristo vem andando com os seus discípulos, e eles chegam diante de um vilarejo na Samaria, e aquele vilarejo não recebe eles, né? Aquela galera entrou numa de cancelamento, né? Não cancela esse Jesus aí, não queremos saber de vocês. E os discípulos ficaram tão revoltados com aquilo que eles disseram assim para Jesus: Jesus, o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e acabar com esse povo aí que está ali cancelando? E Jesus imediatamente diz: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu vim para salvar as pessoas e não para destruir as pessoas. E de repente a gente se vê diante de situações como essas, de catástrofe. Será que Deus quis isso? Isso é perturbador. Mas então podemos dizer: não, olha, Deus não quis isso. Deus não quis. Isso não é o desejo de Deus. Então, peraí, se Deus não quis e aconteceu, então como é que nós podemos entender Deus como soberano da história? E é aí que nós precisamos compreender o segundo ato da história. O primeiro ato é o ato da criação, mas existe um segundo capítulo para essa história, e esse segundo capítulo da história é a história da queda. E este é um capítulo da história que a nossa cultura ignora, que a nossa cultura rejeita e abomina, porque este capítulo da história revela a condição em que toda a raça humana se encontra neste momento. Este é o retrato de todos nós. Precisamos entender a história da queda, e para entendermos a história da queda, nós precisamos voltar no tempo, para um ponto indeterminado. Não sabemos em que momento, não sabemos sequer se este momento da história da queda, ele se passa dentro de um espaço físico de tempo, como nós o compreendemos. É um mistério para nós. Mas temos um relato muito claro nas Escrituras a respeito da origem do mal e da origem da história da queda. Acompanhe comigo, abra lá a sua Bíblia, ou se quiser acompanhe aqui na tela, Isaías capítulo 14. E temos também um eco desse versículo lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Depois leia em sua casa. Este é um daqueles momentos na Bíblia em que nós temos acesso a uma espécie de bastidores. É muito interessante, quem já foi aí no teatro sabe que tem ali a cortina, e muitas vezes a gente não tem ideia do que se passa por trás daquela cortina. Nós vemos o que se passa ali no palco, nós temos uma ideia da história dessa maneira, nós estamos olhando a história como um palco, mas não entendemos que existe todo um processo dinâmico acontecendo por detrás desse palco. E em alguns momentos a palavra de Deus, ela nos leva a esses bastidores, para entendermos que tudo que nós vemos acontecendo no palco da história, ele é uma repercussão de algo que acontece no mundo espiritual. Depois acompanhe, veja se você não acompanhou as mensagens do pastor Paulo a esse respeito. Mas então, nós vamos ter aqui um desses momentos de descortinar. Isaías capítulo 14, de 12 a 15, é uma profecia onde o profeta, ele começa tratando a respeito de um rei humano. Ele está falando ao rei da Babilônia, como um rei que se achava no direito de conquistar os povos e exercer o seu domínio sobre os povos. A Babilônia se tornou em um império devorador, um império tirânico. E num determinado momento o profeta está profetizando contra esta figura humana, mas ele vai agora por trás da cortina, e ele vai mostrar que por trás dessa figura humana existe um processo espiritual. E veja comigo o que diz o texto, acompanhe aí comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Agora acompanhe atentamente o verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Queridos, este é o bastidor do capítulo da queda humana, a raiz do mal que aflige a humanidade. É o mal que começou no coração de alguém que não é Deus, mas quer ser Deus. Nós entendemos pela revelação bíblica que isso acontece primeiro no mundo espiritual, onde um ser, que o texto se refere como a estrela da manhã, e daí vem o nome Lúcifer. Lúcifer quer dizer isso, é a estrela da manhã, é alguém que é portador de uma luz. E nós vemos que em um momento, em um dado momento, este ser, ele quis se elevar. E ele, sabendo que não é Deus, ele é um ser criado, ele quer se elevar e ele quer se colocar acima do Criador. E nós sabemos então que ele, obviamente, é mal sucedido no seu plano. Mas em um dado momento, este ser, que não sendo Deus, quis ser Deus, ele veio até a raça humana para seduzi-la no seu projeto. E é aí que nós chegamos no capítulo que é pivô de toda a história bíblica, que é o capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu quero que agora sim você abra lá nesse capítulo, nós vamos explorar aqui alguns aspectos deste capítulo, porque vamos compreender um dos capítulos mais obscuros, mais incompreendidos da nossa história, que é o capítulo da queda. Este é o segundo ato da história humana. Diz então Gênesis capítulo 3, ora a serpente, que era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pare aí um pouco. Nesta narrativa bíblica, nós vemos então que há um processo de sedução da raça humana. Deus estabelece, ele cria, é o primeiro ato, Deus estabelece a vida na terra, e Deus então estabelece a raça humana na terra como sua representante para dominar, para governar esta criação. E Deus faz isso levando a raça humana a um patamar extremo de nobreza. Quando a Bíblia nos diz, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, no primeiro ato, que é a criação, que Deus então cria a raça humana à sua imagem e semelhança. Mas de repente nós vemos um processo de sedução, onde aquele mesmo ser, que em um dado momento da eternidade quis ser o seu próprio Deus, quis ser Deus, ele agora vem até a raça humana para seduzi-la. Porque no seu coração, o seu desejo é destruir a raça humana, é destituir a raça humana da nobreza que lhe foi dada pelo seu Criador e da sua identidade como filhos de Deus. Este é o projeto dele. E este projeto está em ação hoje em nossa cultura. Mas nós vemos aqui o início desse projeto. E ele vem à raça humana, e a primeira coisa que ele faz é questionar ao Criador. Ele diz: olha, não é bem assim, na verdade Deus não quer que vocês sejam como Ele. Na verdade Deus está escondendo algo de vocês. E a raça humana então, ela é seduzida por esta proposta, e aquela árvore, ela simbolizava a liberdade de escolha da raça humana, mas também representava um limite para nós. E o limite não está no conhecimento cognitivo de entender o que é o bem e o mal, mas o limite da raça humana é o limite de estabelecer o que é o bem e o mal. Porque esta prerrogativa somente Deus possui por ser o Criador de todas as coisas. Então basicamente o ser humano disse assim: a partir de hoje eu sou o meu próprio Deus, e a partir de agora eu decido o que é o bem e o mal, sou eu que determino. E esta é a grande ilusão que domina a mente da raça humana, inclusive nos dias de hoje, e por toda a história da humanidade. E isso teve então resultados catastróficos, porque nós não temos a possibilidade de lidar com este poder sem que ele nos destrua. E sempre que Deus põe um limite para nós, é para o nosso bem, como qualquer pai faz com o seu filho, a quem ama e a quem cuida, e a quem quer bem. Nós colocamos limites aos nossos filhos, porque conhecemos o momento da trajetória deles, e sabemos que existem certas coisas que eles ainda não estão prontos e preparados para lidar com elas. E baseado neste amor, Deus coloca este limite, e diz: olha, vocês têm toda a terra à disposição de vocês, vocês dominem sobre tudo isso, mas tem uma coisa: sou eu quem determino o que é o bem e o mal. E no momento em que nós seres humanos, seduzidos por essa proposta de poder, nós tomamos para nós essa prerrogativa, estamos em um estado de catástrofe. E o texto nos mostra alguns desses resultados. Primeiro resultado: ruptura nos relacionamentos. Primeiro resultado. Veja o verso 12, acompanhe comigo, fique com a sua Bíblia aberta, aí em Gênesis capítulo 3. Então disse Adão, agora a raça humana, agora Deus está confrontando os seres humanos, e Deus está confrontando a Adão, a quem Deus outorgou a responsabilidade de cuidar daquela criação e daquele ambiente. Disse Deus, então disse Adão, agora Adão está respondendo a Deus no confronto. Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Havia harmonia na relação entre os seres humanos, mas agora passa a haver acusação. Agora Adão está acusando a sua mulher. Houve uma ruptura nos relacionamentos humanos. no próximo capítulo da Bíblia, no capítulo 4, a próxima narrativa que nós vemos, depois do episódio da queda, é o primeiro homicídio registrado na história humana, onde um irmão é capaz de assassinar o seu irmão por inveja. Efeitos catastróficos da queda humana. Veja, logo em seguida, há o primeiro homicídio. E além disso, veja o próximo tópico, houve uma ruptura no relacionamento com Deus. E aí a tragédia humana se faz completa. Nesse versículo que nós vimos, nós já vemos o próprio Adão indiretamente acusando a Deus. A mulher que o Senhor me deu. Mas veja que no verso 23, nós temos então a narrativa do momento mais trágico da história humana. Diz o texto: o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. A raça humana rompeu o seu relacionamento com Deus. E isso nos deixou completamente sem direção, sem rumo, sem sentido. A terra tornou-se maldita, verso 17. E diz o texto, Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Isso iniciou então um processo de inimizade entre o ser humano e a criação de Deus. A queda do homem, o desejo humano de ser o seu próprio Deus, nos lançou também em uma rota de colisão com a criação. E por causa disso, estamos em um processo destrutivo que é irreversível pela ação humana. Não tem volta, queridos. Eu falo isso com dor. Nós temos responsabilidade, sim. Nós somos mordomos da criação, entendemos isso. Entendemos que é importante em nossos dias que a igreja, por exemplo, tenha essa compreensão. Eu mesmo, no ano passado, fui exposto aí a um conceito de pegada ecológica, e eu comecei a me questionar. Importante isso, nós temos uma responsabilidade diante da criação de Deus, mas nós precisamos compreender que a raça humana, ela não tem a possibilidade de salvar mais o nosso planeta, porque é irreversível o processo que nós estamos. E é interessante que a nossa cultura exalta certas figuras, e temos figuras hoje muito exaltadas pela nossa cultura que já entenderam isso, e que estão aí num processo já dizendo: ó, vamos pensar em colonizar outros planetas, porque a coisa aqui está feia, e não tem mais muito futuro para esse planeta. Mateus capítulo 24, versos 7 e 8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. 2 Pedro 3, 10, nos mostra: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e suas obras, e as obras que nela há, se queimarão. Tudo isso é resultado da queda, são parte do fruto que nós colhemos por causa da nossa escolha de sermos o nosso próprio Deus. Mas e agora? E agora? Agora vem a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? É que Deus é soberano. E apesar do nosso fracasso humano, Deus não desistiu do seu propósito e do seu projeto, e Deus estabeleceu um terceiro ato para a história humana, chamado de redenção. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. O terceiro ato da história, a redenção, a soberania de Deus se manifestando através de um ato de graça. Jesus Cristo na cruz do Calvário, se oferecendo para que pudesse haver uma reconciliação. E eu quero encerrar apenas lendo este texto como um tiragosto para a semana que vem, onde vamos concluir esses estudos. Colossenses capítulo 1, de 19 a 21. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus Cristo, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, aleluia, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Avança para o penúltimo slide, que diz: o exame. A queda trouxe condenação para todos, mas a cruz trouxe salvação. Mas para que você receba esta redenção, você precisa renunciar a você mesmo como Senhor da sua vida. A queda da humanidade foi querer ser o seu próprio Deus. E a redenção da humanidade começa com a nossa mudança de direção. Quando nós então rendemos a nossa vida a Deus e passamos a viver de maneira que Ele é o Senhor da nossa vida e não nós mesmos. E este é o exame que você precisa fazer no seu próprio coração. Onde está a sua vida hoje? Se encontra em rebelião contra Deus? Você se encontra hoje num momento em que você diz: não são os meus desejos que mandam em mim. É isso que a nossa cultura diz. Nós vivemos num tempo de tirania, onde a nossa cultura prega que os nossos desejos são tiranos e que nós temos que obedecer aos desejos do nosso coração. Esta é a semente da serpente, este é o veneno. E é por causa deste veneno que estamos vivendo em um mundo tão caótico, onde até a própria natureza se encontra em um estado de convulsão, em dores de parto, porque a própria natureza está aguardando a redenção de Deus. E nós vamos ver isso na próxima semana. Mas hoje é importante que você faça esse exame, porque é importante que você se reconcilie com Deus. Porque a sua participação neste processo de redenção, que tem um fim glorioso, depende dessa decisão sua em render a sua vida e desejar não mais a sua vontade e seguir os desejos e vontades do seu coração, mas os desejos e vontades do coração do nosso Pai, que nos ama, que nos quer bem e que é soberano sobre todas as coisas. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, em que o teu Espírito nos faz compreender o estado em que a raça humana se encontra sem o Senhor. Pai, nós reconhecemos que fizemos essa escolha, que já nascemos comprometidos com essa escolha, Pai. O nosso coração é cheio de desejos e vontades, mas nessa manhã nós queremos, Senhor, fazer o caminho de volta. Nós queremos nessa manhã, Senhor, trilhar o caminho do arrependimento, que é uma mudança de direção, onde dizemos: Senhor, entendi essa manhã, eu entendi, Senhor, a queda. Eu entendo, Senhor, porque estamos vivendo em dias tão difíceis, mas eu quero, Senhor, a Tua redenção. E eu reconheço que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para trazer sobre a minha vida os efeitos não mais da queda, mas da redenção, de ser reconciliado com o Senhor e de viver na expectativa de uma conclusão que é muito boa da história. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Semana que vem vamos concluir esse estudo falando desse terceiro ato, que é o ato da redenção. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.